Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Este é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 15 de janeiro, nos estúdios Raimundo Lima.
O Papa: tenho saudades de poder andar nas ruas, como em Buenos Aires. O que mais sinto falta nesta diocese de Roma é de não poder mais andar pelas ruas, como fazia em Buenos Aires, andando de uma paróquia para outra. Uma confidência expressa desde o início de seu pontificado e que o Papa Francisco agora repete numa carta em resposta ao jornalista espanhol Javier Martínez Brocal. Ele é o diretor de Rome Reports, que, no último dia 11 de janeiro, estava passando em torno do Panteão no centro de Roma e que imortalizou o Papa deixando Stereo Saudi, a loja de discos cujos donos ele conhece desde o tempo em que era arcebispo de Buenos Aires. A foto em preto e branco do pontífice na entrada da chamada discoteca Panteon, como os romanos chamam a loja, com um disco de música clássica debaixo do braço, dado a ele pela proprietária da loja, Letícia Giostra, e sua filha Tiziana, tornou-se viral nas redes sociais em poucos minutos e foi retomada por sites do mundo inteiro. Brocal escreveu ao Papa para dizer-lhe que lamentava que ele, um amante da liberdade, fosse obrigado a ficar dentro de casa, porque cada vez que saía era pego por uma câmera. Mas acrescentou que notícias como estas, das saídas imprevistas do Papa, conseguem nos fazer sorrir em um momento em que só falamos de tragédias. Francisco agradeceu por este nobre e belíssimo post. Ao mesmo tempo, acrescentou na carta: não se pode negar que foi uma falta de sorte que, depois de tomar todas as precauções, havia um jornalista esperando por uma pessoa na praça de táxi. Escreveu o Papa em tom de brincadeira, como ele deixou claro logo em seguida na missiva: não devemos perder nosso senso de humor. O pontífice encorajou, ademais, a se cumprir a vocação própria do jornalista, mesmo que isso signifique colocar o Papa em dificuldade. O Papa Francisco: não é de se surpreender suas saídas fora de programa, após ter visitado uma loja de ótica em 2015 e depois uma loja ortopédica em 2016, tinha ido à loja de música no coração de Roma no final da tarde da última terça-feira para abençoar as instalações recentemente reformadas. Durante cerca de 10 minutos, ele falou com os proprietários, conhecidos de longa data desde o tempo em que se hospedava como arcebispo de Buenos Aires, na casa do clero, na Via della Scrofa. Foi uma visita belíssima e humana, como relatou a proprietária da loja. Desde o início de seu pontificado, Francisco revelou a saudade de circular livremente pela cidade, como estava acostumado a fazer na metrópole portenha, onde também usava habitualmente o transporte público. Sinto saudades de sair às ruas, isto sim eu desejo, a tranquilidade de andar na rua ou ir a uma pizzaria para comer uma boa pizza. Sempre fui da rua, revelou ao jornal argentino La Voz del Pueblo em 2015. E 2 anos depois, em 2017, entrevistado pela Scarpe de Tênis, uma revista dos Sem Teto de Milão, apoiada pela Caritas, ele repetiu: só me falta uma coisa, a possibilidade de sair e andar pelas ruas. Eu gosto de visitar paróquias e encontrar as pessoas. Um conceito que ele repetiu numa recente entrevista à rádio espanhola COPE. O Papa concluirá a semana de oração pela unidade dos cristãos. Vamos ouvir com a colega Jane Nogara.
O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice anunciou que na terça-feira, 25 de janeiro, às 17h30, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o Papa Francisco presidirá a celebração das segundas vésperas na solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, no encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. O tema deste ano é Vimos a Sua Estrela no Oriente e Viemos Prestar-lhe Homenagem. No ano passado, o cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, havia presidido a celebração no lugar do Papa, que estava com problemas de ciática. O tema da Semana de Oração de 2022, que será realizada de 18 a 25 de janeiro e envolverá as igrejas e denominações cristãs de todo o mundo, foi escolhido pelo Conselho das Igrejas do Oriente Médio para evocar a experiência dos Reis Magos. Durante a semana, todas as comunidades são convidadas a refletir sobre um aspecto particular do tema geral. Vimos a sua estrela no Oriente é o título do primeiro dia, enquanto que o segundo dia será orientado pelo tema Onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele é o foco do terceiro dia. O quarto dia terá como tema E tu, Belém, não és de certo a menos importante das sedes distritais de Judá. No quinto dia, a frase que os acompanha tem o título O astro que tinham visto no Oriente avançava à sua frente. No sexto dia, o tema é Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. O sétimo dia nos convida a rezar sobre os presentes dos magos. Abrindo seus cofres, ofereceram-lhe por presente ouro, incenso e mirra. Por fim, a proposta para o oitavo e último dia é Retiraram-se para sua pátria por outro caminho.
O Papa receberá comunicadores da custódia da Terra Santa no centenário da revista Terra Santa. Vamos ouvir com Felipe Brogliato.
Os comunicadores da custódia da Terra Santa serão recebidos em audiência pelo Papa Francisco na próxima segunda-feira, 17 de janeiro. O encontro ocorre na Sala Clementina, no Vaticano, por ocasião do centenário da fundação da revista Terra Santa. Composta por cerca de 50 pessoas e dirigida pelo custódio da Terra Santa, Padre Frei Francisco Paton, que veio de Jerusalém para a ocasião, a delegação tem perfil internacional. A delegação é tão internacional quanto a presença dos franciscanos, que se instalaram na Terra Santa e durante 8 séculos cuidam dos santuários, acompanham os peregrinos, dedicam-se aos estudos bíblicos e arqueológicos. Fundada em 1921 na cidade de Jerusalém, a revista Terra Santa é uma publicação bimestral colorida com edições italiana, francesa, inglesa, portuguesa, espanhola e árabe. Nasceu com a missão de narrar as maravilhas da Terra Santa e o empenho dos frades menores nos diversos campos das suas atividades, incluindo a salvaguarda das comunidades cristãs nos países onde a custódia está presente, entre eles Israel, Palestina, Jordânia, Líbano, Síria, Egito, Chipre e algumas ilhas da Grécia. A revista conta com as contribuições de especialistas, muitos deles franciscanos, e é proposta como ferramenta de conhecimento e estudo aprofundado da complexa realidade da Terra Santa, abordando questões religiosas, culturais, bíblicas, arqueológicas e ecumênicas. Somente a edição italiana da Terra Santa conta com cerca de 7 mil cópias por edição. A primeira edição de 2022 é um número especial, com 114 páginas, inteiramente dedicada ao tema de viagens e peregrinações. Ambos são temas de uma dimensão fundamental para cristãos e para aqueles que querem se aproximar dos lugares santos. A edição italiana da Terra Santa é publicada em Milão, onde está sediada a Fundação Terra Santa, que acolhe o legado secular da imprensa franciscana de Jerusalém. A marca pertence à TS Edizioni. A editora também publica livros sobre temas históricos, arqueológicos, religiosos e sociopolíticos. O trabalho cultural de informação e divulgação a serviço da custódia é realizado em colaboração com os comissários da Terra Santa, que em muitos países do mundo partilham da missão de conhecer, amar e apoiar os lugares santos. Além da Terra Santa, também fazem parte da fundação as publicações jornalísticas Eco de Terra Santa e terrasanta.net. A Fundação cuida do setor de comunicação multimídia por meio de sites na internet e redes sociais, promove exposições e a organização de eventos culturais dedicados à Terra Santa, em particular em Milão e Bolonha, no complexo da Basílica de Santo Estevão. Na ocasião da audiência com o Santo Padre, haverá um encontro dos membros do Conselho de Administração e da Fundação Terra Santa, presidida por Frei Giuseppe Ferrari, que também é delegado da Custódio da Itália. Também estarão presentes diretores de jornais, jornalistas, editores, designers gráficos, funcionários administrativos e todos os funcionários da Fundação. Com eles, os curadores do site da Custódia e a equipe do Christian Media Center, ativos em Jerusalém, além dos escritórios editoriais das edições francesa, espanhola e brasileira.
Os cristãos coptas do Egito que vão em peregrinação a Jerusalém não violam nenhuma disposição da autoridade eclesiástica. As prescrições dispostas no passado pela cúpula da hierarquia copta, que no contexto histórico do conflito árabe-israelense instruíam seus fiéis a não visitarem a Cidade Santa, estão decaídas e superadas pela história. Estas são as considerações que o patriarca Tawadros quis repetir claramente durante uma entrevista televisiva transmitida em 7 de janeiro, por ocasião do Natal Copta, com a clara intenção de acabar com as hesitações e controvérsias que continuam impedindo muitos cristãos coptas de ir em peregrinação a Jerusalém. Na entrevista, o Papa Tawadros lembrou que, desde o século XIII, crônicas atestam a presença de um bispo copta residente na Cidade Santa, ressaltando que a suspensão das peregrinações do Egito também contribuiu para a diminuição da presença de coptas na Terra Santa. O patriarca copta mencionou ainda os repetidos convites a visitar Jerusalém endereçados aos egípcios também pelo presidente palestino Abu Mazen durante suas visitas oficiais ao Egito. Já em 2016, ficou claro que as proibições anteriores impostas às peregrinações coptas à Terra Santa não tinham mais nenhuma razão de ser e não eram mais percebidas como obrigatórias pelos coptas batizados. Naquele ano, houve um aumento exponencial de peregrinos coptas egípcios que iam celebrar os ritos da Semana Santa em Jerusalém. Este fluxo espontâneo de peregrinos coptas à Cidade Santa marcou a superação da proibição de visitar Jerusalém imposta em 1979 pelo então patriarca Shenouda III. Durante os anos em que o conflito árabe-israelense estava se radicalizando, o patriarca copta Shenouda III havia proibido os fiéis da sua igreja de fazer peregrinações ao Estado judaico e não havia mudado sua posição mesmo após a normalização das relações entre o Egito e Israel. Esta proibição nunca foi formalmente revogada, mas já em 2014, a viagem à Terra Santa, de cerca de 90 cristãos coptas durante a Semana Santa, havia dado a vários observadores a oportunidade de sublinhar a irrelevância da disposição disciplinar anti-peregrinação no contexto das relações existentes entre as duas nações vizinhas. Um incentivo adicional para as peregrinações coptas à Terra Santa foi sem dúvida dado pela visita do patriarca Tawadros II a Jerusalém em novembro de 2015 para o funeral do arcebispo Abraham, chefe da comunidade ortodoxa copta local. A viagem do patriarca, embora apresentada pela Igreja Ortodoxa Copta como uma exceção, foi percebida pelos coptas egípcios como um sinal eloquente de que o novo patriarca não tinha a intenção de defender proibições que penalizavam a vida espiritual dos fiéis. Que a memória do batismo de Jesus, manifestação da filiação divina, seja para nós a ocasião, neste caminho sinodal, para redescobrir nosso batismo, quase um percurso catecumenal para regenerar nossa fé, mas também nossa responsabilidade na vida da Igreja. Este foi o desejo expresso no domingo, 9 de janeiro, pelo arcebispo de Ferrara, Comacchio, norte da Itália, Dom Giancarlo Perego, por ocasião da festa do Batismo do Senhor. Em sua homilia, o arcebispo ressaltou que o batismo de Jesus é essencialmente uma revelação cristológica, mas com um duplo destino, a vida na Igreja e um novo estilo de vida cristã. O arcebispo italiano explicou que o caminho sinodal que estamos vivendo parte deste duplo destino do batismo dos cristãos, para que a comunhão possa ser testemunhada, a participação possa crescer e a missão possa ser fortalecida. Um batismo que deve ser redescoberto, por vezes, através de um renovado itinerário de catequese catecumenal. O arcebispo acrescentou, o sínodo quer recolocar os batizados nas estradas do mundo para que a graça recebida no batismo, a de serem filhos e irmãos, possa chegar a todos os homens. Para Dom Perego, o caminho sinodal é um tempo para recuperar o instinto da fé que, sublinhou, nasce do batismo e está a serviço da comunhão, da participação e da missão da Igreja. Um sensus fidei que se alimenta à luz da oração, da escuta da palavra, da participação na Eucaristia, mas também cresce na vida sacramental e na vida social, no duplo amor a Deus e ao próximo, observou o arcebispo. A inteligência da fé sozinha não é suficiente, se não unida à prática da fé, para alimentar o sensus fidei e gerar ao seu redor comunhão, participação e missão.